No ar, Jornal Amazônia é Notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é Notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Garimpeiro é preso com quase um quilo de cocaína em Boa Vista. Defesa Civil do Amazonas instala medidor de qualidade do ar em Amundá. Cartório eleitoral explica regras sobre pleito municipal deste ano. E Quinta Geográfica debate neoextrativismo e grandes projetos espaciais em Santarém.
Jornal Amazônia é notícia. É notícia.
Olá você, iniciamos a edição desta quarta-feira do Jornal Amazônia Notícia falando que o garimpeiro foi preso com quase um quilo de cocaína e 500 munições em Boa Vista, capital de Roraima. A operação contou ainda com apoio do Departamento de Narcóticos. As informações com Felipe Gustavo.
Um garimpeiro de 47 anos foi preso ontem no bairro Equatorial, zona oeste de Boa Vista, durante uma operação realizada por agentes da Delegacia de Repressão a Entorpecentes, a DRE. Com ele foram encontrados aproximadamente um quilo de cocaína e 500 munições de vários calibres. Segundo informações da Polícia Civil, o suspeito era investigado por sua forte atuação na distribuição de drogas, armas e munições para regiões de garimpo em Roraima. O nome e a foto do garimpeiro não foram divulgados. Durante a operação, os agentes também apreenderam dinheiro trocado e duas balanças de precisão. Entre as munições encontradas estavam 75 munições calibre 28, 50 munições calibre 12 e 100 munições calibre 16 e 275 munições calibre 20, todas intactas e devidamente divididas em caixas. A investigação teve início após uma grande apreensão realizada pela Polícia Civil de Roraima, que resultou na captura de aproximadamente 320 quilos de skunk, 621 munições e uma quantia em dinheiro. Além da droga, das munições e do dinheiro, os agentes também apreenderam uma motocicleta e um celular pertencentes ao suspeito. Na delegacia, ele foi autuado pelos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de munições. O garimpeiro foi apresentado nesta quarta-feira na audiência de custódia. E a operação contou ainda com o apoio de agentes do Departamento de Narcóticos, o DENARC. Da Rádio Monte Roraima FM, diretamente de Boa Vista, Felipe Gustavo para a Rede de Notícias da Amazônia.
E as queimadas têm se intensificado nas áreas urbanas e periféricas do município de Santarém. A queima de lixos domésticos em terrenos abandonados são um dos principais fatores. A reportagem é de Daniela Pantoja.
Em algumas regiões da Amazônia, a alta temporada de calor já pode ser sentida literalmente na pele. Além do aumento da sensação térmica, a população tem uma outra preocupação. As queimadas em áreas urbanas que no município de Santarém têm se intensificado. Infelizmente, a prática de queimar os lixos domésticos, como folhas de árvores, papéis, plásticos, entre outros, é bastante comum em alguns bairros periféricos do município. E o crescimento significativo das queimadas e, consequentemente, das fumaças afetam diretamente a qualidade do ar e apresentam riscos à saúde da população, além de comprometer a visibilidade nas vias públicas, como destaca Cláudio Santarém, agente de fiscalização ambiental da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, acima.
Então, em Santarém, o aumento da temperatura e da sensação térmica, né, ela tem sido acompanhado por um crescimento significativo nas queimadas, de modo especial aqui na área urbana da cidade. A fumaça das queimadas, ela afeta diretamente a qualidade do ar e traz riscos à saúde da população, né, como problemas respiratórios, que é o principal. Além disso, as queimadas, elas comprometem a visibilidade e a segurança nas vias públicas, aumentando o número de acidentes e os transtornos na rotina dos moradores, né, para quem no dia a dia cuida de suas roupas, né, de seus afazeres, aquelas pessoas que permanecem um tempo maior em suas residências, são bastante afetados por essa problemática.
Cláudio pontuou ainda que as áreas mais comuns para a prática de queimadas no município incluem os terrenos baldios e ou abandonados, geralmente localizados em zonas de expansão.
As áreas mais comuns para a prática de queimadas aqui em Santarém incluem os terrenos baldios, os terrenos que não têm um cuidado, né, que os proprietários não cuidam, áreas próximas a periferias, zonas de expansão urbana. Aqui na cidade nós temos observado muito isso. Então essas áreas, elas são muito usadas para a limpeza de terrenos, consequentemente a remoção da vegetação que é indesejada, né, ou o preparo do solo para algumas construções. Então, infelizmente, essa prática ela muitas vezes é ilegal, a maioria das vezes, né? São poucos proprietários de terrenos que solicitam alguma autorização junto ao órgão ambiental. Isso agrava os problemas ambientais e de saúde pública, principalmente durante a estação da seca, que é da qual nós estamos passando, né? Iniciando, já está vigorando, né?
Além dos impactos à saúde da população, essa prática é considerada um crime ambiental, conforme o artigo 54 da Lei de Crimes Ambientais 9.605, de 98. De acordo com Cláudio Santarém, entre as medidas adotadas pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, são os patrulhamentos das equipes de fiscalização, os canais de denúncias e também a implementação da educação ambiental.
A SEMA, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, aqui da cidade, ela tem intensificado as ações de fiscalização para combater as queimadas. Entre as medidas adotadas, tem a questão do patrulhamento, né, das fiscalizações. As equipes de fiscalização realizam rondas em áreas mais críticas para tentar identificar e atuar os responsáveis por queimadas ilegais. As denúncias, na Secretaria disponibiliza os canais de comunicação para que a população possa fazer a denúncia, facilitando esta identificação, né? É uma ação mais rápida contra os infratores, né? Disponibiliza o WhatsApp, que pode ser enviado vídeo e fotos, e também telefone fixo, e também a população pode se dirigir junto ao órgão, né, para fazer as denúncias. Outra medida que todo o tempo é implementada é a questão da educação ambiental. São feitas também rotineiramente campanhas de conscientização, né, sobre os impactos das queimadas e a importância de práticas sustentáveis, né?
O contato do canal de denúncias é o número 93-99209-4670. Outros crimes ambientais, como poluição sonora, desmatamento, pesca predatória e caça de animais silvestres, também podem ser denunciados. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
E a Defesa Civil do Amazonas instalou um medidor de qualidade do ar em Amundá. Esse novo equipamento deve fornecer dados essenciais para a proteção da saúde pública e a preservação do meio ambiente. Os detalhes com Yuri Bezerra.
Nesta semana, a Defesa Civil do Amazonas instalou um medidor de qualidade do ar na Escola Estadual Gilberto Mestrinho, no município de Inhamundá. O novo equipamento vai fornecer dados essenciais para a proteção da saúde pública e a preservação do meio ambiente. A instalação do equipamento é resultado de uma parceria entre a Defesa Civil, Secretaria do Meio Ambiente, Secretaria de Educação e Desporto do Amazonas e a Prefeitura de Inhamundá. Com o possível aumento das queimadas durante a estiagem, a qualidade do ar na região pode sofrer uma deterioração significativa, como explica o secretário da Defesa Civil do Amazonas, Francisco Máximo.
A instalação do medidor de qualidade do ar traz inúmeros benefícios para a população local. Com as informações precisas e atualizadas, será possível alertar a comunidade sobre os riscos à saúde associados à poluição do ar, especialmente para os grupos vulneráveis como crianças, idosos e pessoas com doenças respiratórias.
As informações no equipamento são utilizadas para calcular o índice de qualidade do ar a cada 80 segundos. Os dados estão acessíveis em tempo real através da internet, sendo possível fazer o download para diferentes localidades em todo o mundo. Com a implementação dessa tecnologia, Inhamundá se junta a outras cidades, como Altazes, Careiro Castanho e Manaquiri. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Yuri Bezerra para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, brigadistas participam de formação de combate a incêndios florestais em Santarém.
Jornal Amazônia é notícia, ligando você à Amazônia.
Invista na agricultura familiar. Compre de pequenos produtores e comércios locais, evitando maiores deslocamentos e incentivando a economia da sua região.
Esta é a Rede de Notícias da Amazônia, RNA. Notícias produzidas por jornalistas de Boa Vista, Roraima, Guajará, Mirim, Rondônia, Manaus, Coari, Parintins, Careiro Castanho, Tefé e São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, Cruzeiro do Sul, no Acre, Santarém e Belém, no Pará. Rede de Notícias da Amazônia, um rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
O desmatamento é o principal responsável por nossas emissões de gases causadores do efeito estufa. Dê preferência a produtos de madeira com o selo FSC. Esta é a garantia de que a madeira foi retirada corretamente. Ao comprarmos produtos sustentáveis, diminuem os incentivos para desmatar a floresta.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Formação em prevenção e combate a incêndios florestais é realizada em comunidade da Resex Tapajós Arapiuns em Santarém. Os treinamentos de captação, prevenção e combate foram desenvolvidos na comunidade de Maripá, onde já existe um grupo de brigadistas. Daniela Pantoja traz as informações.
Os comunitários de Maripá, localizado à margem esquerda do rio Tapajós, na reserva extrativista Resex Tapajós Arapiuns em Santarém, participaram recentemente de uma formação em prevenção e combate a incêndios florestais. A programação foi planejada e organizada pela Brigada de Incêndio Florestal Voluntária da Comunidade Maripá, que atua desde 2017. A instrução, ministrada pelo 4º Grupamento Bombeiro Militar de Santarém e pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, CEMIBIO, com apoio do Fundo Casa Socioambiental, contou com a participação de cerca de 30 pessoas, incluindo membros voluntários da brigada, moradores locais e das comunidades vizinhas. Júlio César Galúcio, terceiro sargento do 4º Grupamento do Corpo de Bombeiros Militar de Santarém, relata que foi uma semana muito intensa de treinamentos teóricos e práticos, incluindo materiais de prevenção, combate, técnica e táticas, além de treinamentos físicos e psicológicos para intensificar a preparação dos brigadistas.
Foi uma semana muito intensa de treinamentos teóricos e práticos, nas matérias diversas de prevenção e combate, técnicas, táticas. Tivemos treinamento físico e treinamentos psicológicos também, tentando aí intensificar, preparar realmente os nossos brigadistas aí a essa demanda de combate aos incêndios florestais que infelizmente tem assolado a nossa Amazônia, né? Então, quanto mais pessoas capacitadas, realmente preparadas para combater esses incêndios que assolam a nossa região, muito melhor.
Júlio César reforça ainda a importância de ter essa formação nas comunidades, levando em consideração a extensão da Amazônia.
Sabemos que a Amazônia é gigantesca, né? Continental aí, e quanto mais pessoas preparadas nas comunidades, melhor, porque nós sabemos que o incêndio florestal, ele começa pequeno, 99% dos incêndios começam com causas humanas, então é o ser humano que infelizmente faz práticas ruins ou perde o controle daquele fogo, perdendo o controle do fogo, se torna um incêndio, e quanto pessoas das comunidades mais próximas atenderem mais rápido, melhor, já que essas comunidades se distanciam muito dos centros urbanos, onde nós temos o quartel do Corpo de Bombeiros. E nesse deslocamento demoraríamos horas para chegar nessas comunidades. Então, essa é a importância de ter pessoas qualificadas nas comunidades.
Por conta de as comunidades ficarem distantes dos centros urbanos, pois a sede do Corpo de Bombeiros fica localizada em Santarém, as formações das brigadas já acontecem desde 2014, justamente para que os comunitários e ou voluntários estejam preparados, como destaca Júlio César Galúcio.
Sobre a formação de brigadas, a gente já trabalha aí desde 2014 já. Nós entendemos que as comunidades na Amazônia são bem distantes dos centros urbanos, então essa era a única forma de ter alguém preparado naquele local quando o incêndio iniciasse. Na verdade, o ideal é que não tenha incêndio, né? Que ninguém queime, que infelizmente é causa humana. Mas a gente sabe que acontece, então que tenha gente preparada próximo para atender o mais rápido possível. E o Corpo de Bombeiros tem a sede aqui em Santarém, a gente sabe que vai demorar algumas horas para chegar. Então a ideia é ter alguém preparado para pegar esse incêndio no início, enquanto o Corpo de Bombeiros desloca até o local. E nós trabalhamos já dessa forma já há muitos anos e nós recebemos pedidos, né, de comunidades, associações, instituições, e nós atendemos fazendo esse tipo de formação.
O estado do Pará aderiu à linha de atuação a partir da Operação Fênix, antes somente de combate. Agora trabalha com prevenção, visita às propriedades, palestras nas escolas e formação de brigadas. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
E ainda falando de Santarém, o cartório eleitoral explicou as regras que antecedem o pleito municipal deste ano. Além das regras, o cartório também divulgou para a população os canais de denúncia em caso de descumprimento. Confira com Lies de Costa.
As eleições municipais se aproximam e muitas são as dúvidas dos eleitores do que os candidatos a prefeito, vice-prefeito e vereador podem e não podem fazer neste período que antecede o pleito municipal deste ano. A propaganda eleitoral só deve ser permitida a partir de 16 de agosto até 15 dias antes disso, somente a chamada propaganda intrapartidária, como explica Roberto Costa, chefe do cartório da 83ª Zona Eleitoral em Santarém, destacando o que é considerado propaganda antecipada.
A chamada propaganda intrapartidária é aquela propaganda dentro do partido é realizada pelo pré-candidato na quinzena anterior à convenção partidária, com vistas à indicação de seu nome pelo partido para concorrer ao pleito. Após ele ser escolhido em convenção, ele vai poder fazer a propaganda eleitoral, que trata-se da propaganda realizada a partir do registro de candidatura, por coligação, federação, partido políticos, candidatos e apoiadores, que buscam atrair votos para a eleição da pessoa candidata para o cargo em disputa. Ou seja, neste momento é proibido qualquer tipo de propaganda eleitoral. A propaganda eleitoral ela é permitida somente a partir de 16 de agosto, do ano da eleição. Considera-se propaganda antecipada aquela divulgada extemporaneamente, cuja mensagem contenha pedido explícito de voto, ou que veicule conteúdo eleitoral em local vedado, ou por meio, forma ou instrumento proscrito no período de campanha.
Em caso de descumprimento de uma das normas relacionadas à propaganda antecipada, Roberto reforça os canais de denúncias disponíveis para a população.
O Ministério Público Eleitoral, ele recebe denúncias de propaganda antecipada por meio dos seguintes canais na internet: denúncias eleitorais ou MPF serviços. As denúncias sobre propaganda antecipada também podem ser apreciadas inicialmente pela zona eleitoral do município, que é esta zona aqui, a 83ª, que ela está vinculada ao beneficiário em razão do poder de polícia exercido pelos juízes eleitorais, e em Santarém foi escolhida a 83ª Zona Eleitoral. Essas denúncias podem ser feitas na Justiça Eleitoral, no sistema de processo judicial eletrônico do primeiro grau, pode também ser feita verbalmente na sede do cartório eleitoral, quando serão reduzidas a termos e assinadas pelo noticiante e pelo e-mail do respectivo cartório, desde que devidamente identificado o denunciante e instruídas com provas ou indícios da irregularidade. Não serão admitidas notícias anônimas, nem realizada pelo aplicativo WhatsApp ou por telefone.
Quando comprovado o descumprimento da norma de propaganda eleitoral, Roberto salienta que as penalidades variam de R$ 5 a R$ 25 mil.
Lembrando que as condutas vedadas dispensam comprovação de dolo ou culpa do agente, sendo cláusulas de responsabilidade objetiva. Torna-se, portanto, desnecessária a análise da potencialidade lesiva para influenciar o pleito. Em caso de descumprimento da norma de propaganda eleitoral, a penalidade é sujeição do responsável pela divulgação da propaganda. E quando comprovado o seu prévio conhecimento do beneficiário, a multa no valor de R$ 5 mil a R$ 25 mil.
A partir de 16 de agosto, quando se inicia o período eleitoral, as denúncias referentes às eleições municipais deste ano poderão ser registradas por meio do aplicativo Pardal, disponíveis nas lojas virtuais de aplicativos. Por enquanto, o referido aplicativo pode ser utilizado apenas para o registro de denúncias relativas às eleições suplementares em andamento. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia. E o Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas inaugurou novos serviços para o distrito de Purupuru. As novas atividades incluem a adesão da Ordem dos Advogados do Brasil e o Tribunal Regional do Trabalho. Acompanhe Wanderleia Oliveira.
O ponto de inclusão digital localizado no distrito de Purupuru teve seus serviços ampliados. As novas atividades incluem a adesão da Ordem dos Advogados do Brasil e do Tribunal Regional do Trabalho. O anúncio dos novos serviços foi feito esta semana no ato de inauguração do nível 2 do PID, este que foi o primeiro inaugurado no estado do Amazonas há cerca de um ano atrás. O advogado responsável pelo ponto de inclusão digital, Dr. Fabrício Frota, registra a importância do PID para a população.
É realmente de suma importância essa iniciativa, é o primeiro PID no Amazonas e a população do Careiro só tem a ganhar com isso, porque está indo levar a justiça nos ribeirinhos, nos mais longínquos lugares que o Careiro tem. E tem sido de imensa satisfação aqui para nós. Eu que sou advogado aqui, trabalho aqui, vejo como a população precisa.
O ponto de inclusão digital foi instituído pela portaria STJ/GDG 583 em respeito à resolução 508 do Conselho Nacional de de Justiça. O ambiente foi desenvolvido para facilitar o atendimento virtual por parte de qualquer ramo da Justiça, no qual é possível realizar diversos atos processuais por videoconferência. O local possibilita ainda ter contato com as unidades judiciárias para atendimento pelo balcão virtual. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderley Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia. Ligando você à Amazônia.
Se você está passando por alguma dificuldade, não tenha medo de pedir ajuda. Reconhecer que não está tudo bem faz parte do processo de cura e abre a porta para encontrar uma solução válida. Não tenha receio de buscar ajuda profissional quando necessário.
Não jogue lixo no chão, carregue-o até a lixeira mais próxima. Ensine as crianças dando exemplo. Ensine as crianças amor e respeito pela natureza.
Rede de Notícias da Amazônia, instrumento de informação humana e cristã e de valorização das culturas e povos originários da Amazônia. Jornal Amazônia é Notícia.
Quinta Geográfica debate neoextrativismo e grandes projetos espaciais, conflitos e resistências nos territórios. A programação acontece nesta quinta-feira no campus Rondon da Universidade Federal do Oeste do Pará, a UFOPA, em Santarém. Saiba mais com Daniela Pantoja.
A Quinta Geográfica, organizada pela Turma de Licenciatura em Geografia 2021 da Universidade Federal do Oeste do Pará, a UFOPA, apresenta em sua programação de julho de 2024 o debate sobre os conflitos e lutas que surgem da iminência da execução de grandes empreendimentos no país. A temática abordada nesta quinta-feira será o neoextrativismo e grandes projetos espaciais, conflitos e resistências nos territórios, com a proposta de construir um diálogo sobre o avanço do neoextrativismo e dos megaprojetos na América Latina e no Brasil, com destaque para dois grandes empreendimentos em debate no país, a Ferrogrão e a Nova Ferroeste e seus impactos territoriais e socioambientais em terras indígenas, povos tradicionais e áreas de proteção ambiental. Rafael Zílio, docente do curso de Geografia da UFOPA, explica de que forma acontece o neoextrativismo, geralmente praticado por corporações nacionais ou internacionais.
O neoextrativismo é diferente do extrativismo tradicional praticado pelos povos da Amazônia há muito tempo e hoje principalmente nas reservas extrativistas, as RESEX. Esse neoextrativismo é a retirada de grandes porções da natureza, como minérios, por exemplo, que viram mercadorias para serem exportadas, as conhecidas commodities. Esse neoextrativismo geralmente é praticado por corporações nacionais ou internacionais que constroem alguns dos chamados grandes projetos espaciais ou grandes projetos de desenvolvimento, como os garimpos ilegais e a grande mineração legalizada, a utilização de grandes espaços para as monoculturas de soja, de milho ou a criação de gado, e também a infraestrutura logística de escoamento, como as ferrovias, rodovias e portos.
Esses grandes empreendimentos são conduzidos ao longo das últimas décadas para atender as dinâmicas do capital financeiro internacional e do mercado de commodities. Por conta dessa expansão, os direitos dos povos indígenas e de comunidades tradicionais estão sendo violados diariamente. E o debate da Quinta Geográfica deve apresentar o cenário desses impactos nos territórios amazônidas através da fala dos palestrantes, como destaca o professor Rafael Zílio, que também será mediador do debate.
Diante desse cenário, a Amazônia é uma fronteira que está sendo desbravada para o aprofundamento do neoextrativismo, o que tem repercussões diretas nas mudanças climáticas no Brasil e no mundo. Ano passado tivemos uma seca histórica na Amazônia e o cenário para o segundo semestre desse ano não é diferente. Como isso impacta nos territórios amazônidas e as populações que vivem do extrativismo? E os povos indígenas, quilombolas, ribeirinhos, pequenos agricultores e moradores das periferias urbanas, como estão sendo impactados? Para responder a essas perguntas, o evento contará com a Gislaine Monfort, que é doutoranda em Geografia na Universidade Federal da Grande Dourados, a UFGD, o Lucas Escher, que é mestrando em Geografia também na UFGD. Todos da mesa são pesquisadores do tema e integram o Núcleo de Pesquisas sobre Espaço, Política e Emancipação Social, o NEPES.
A programação será realizada no Auditório Wilson Fonseca, Unidade Rondon, a partir das 8h30. Haverá certificado com carga horária. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com o Procurador Regional da República, Felício Pontes.
Editorial.
A Romaria da Floresta. A partir de amanhã, dia 18 de julho, inicia-se mais uma Romaria da Floresta em Anapu, no Pará. Ela parte do local onde Irmã Dorothy Steng foi sepultada, ou melhor, foi plantada, na feliz expressão de Irmã Jane, para o local onde foi assassinada no PDS Esperança, a cerca de 50 quilômetros da cidade. São esperadas centenas de pessoas, na maioria de jovens, que percorrerão até o domingo o percurso que Irmã Dorothy fazia quase que semanalmente. Ela sonhava com um projeto de assentamento que colocasse fim no desmatamento da Amazônia e pudesse dar enorme melhoria econômica aos trabalhadores rurais sem terra. Daí, idealizou o projeto de desenvolvimento sustentável Esperança, no início deste século. O INCRA, responsável pelos assentamentos de agricultores e agricultoras familiares, comprou a ideia de imediato. Naquele tempo, o órgão fundiário era acusado de contribuir com o desmatamento da Amazônia por conta dos projetos de assentamento com apenas 100 hectares por família, o que não permitiu melhor aproveitamento do solo. No PDS, Projeto de Desenvolvimento Sustentável, ao contrário, cada família teria uma área para agricultura de subsistência e outra imensa, onde se faria a cultura de acordo com a vocação. Em Anapu, o forte era o cacau nativo. Irmã Dorothy levou as sementes até em lombo de animais para os assentados, consorciando cacau com açaí, banana, mogno, etc. O resultado veio de imediato. A floresta em pé era bem mais lucrativa do que no chão. Os fazendeiros da região não queriam acreditar que a derrubada da mata e a plantação de capim, como sempre fizeram, poderia não ser mais tão lucrativa. O cacau frutificou em menos de 4 anos, uma façanha. Os agricultores e agricultoras já podiam retirar sua produção do PDS Esperança em veículo comprado por eles e por elas mesmos e mesmas. Fazendeiros e grileiros acharam que eliminando Irmã Dorothy, eliminariam a ideia. Ledo engano. A floresta vai celebrar mais uma vez a vitória de uma igreja em saída, da ecologia integral, da agroecologia, termos que nem eram utilizados quando mataram a Irmã Dorothy. Ela estava muito à frente de seu tempo. Até a próxima.
Encerra aqui a edição de número 4006 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Yuri Bezerra, Felipe Gustavo, Anderlei Oliveira, Daniela Pantoja e Elias de Costa. Edição da Leuço Menezes, produção e apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site rededenoticiasdaamazonia.com.br. A você, uma boa noite.